E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, estamos aí super mega power avançados aqui no nosso tópico de controle da administração pública e falamos aí na última aula acerca da parte do controle administrativo, que é o controle dos próprios atos. Aí a gente viu que esse controle pode ser feito pelo Poder Executivo na sua função típica, mas também pelo Poder Legislativo e Judiciário na sua função atípica. Legal, vamos entrar então agora no controle judicial e no controle legislativo. Vamos começar aí pelo controle judicial. Lembrando que o controle judicial é aquele que o Poder Judiciário exerce quando ele estiver na sua função atípica jurisdicional de dizer o direito no caso concreto com definitividade. Bora lá então, vamos desenrolar essa parte aí. Já sabe, né? Canetinha na mão, papelzinho ou tablet para os moderninhos na outra e bora fazer os esquemas aqui para ajudar na memorização e no aprendizado. Vem comigo e vamos então começar agora a falar um pouquinho dessa outra espécie de controle. Cobradésima em prova, cai que é um absurdo em prova, que é o tal do controle judicial. Muito bem. Vamos lá. Ao falarmos do controle judicial, você precisa saber o seguinte: esse tipo de controle, que é o controle judicial, ele é exercido por quem? Ah, ele é exercido, como o próprio nome nos diz, pelo poder judiciário. Ele é exercido pelo poder judiciário quando o poder judiciário estiver na sua função jurisdicional. Na sua função típica jurisdicional. Lembra que a função jurisdicional é a função típica, é a função primária do Poder Judiciário. Ah, pode escrever aquele quadrinho. Isso, aquele quadrinho. É a função típica, é a função principal, é a função primária do Poder Judiciário. Você reparou que aos pouquinhos a parada vai chegando? Mas calma, tá? Às vezes a primeira vez que a gente vê essa parte, ela é meio confusa. Aí tem a segunda. Então, lembra, primeiro, no começo parece confuso. Aí você vai vendo um pouco, aí chega no final, parece que tá no começo de novo. Mas calma, calma. Vai vendo uma, você vê duas, você vê três. Você vai ver que aos poucos essa matéria começa a consolidar na sua cabeça. Cara, não é difícil. Confia em mim, não é difícil. Ela é meio esparsa, ela é meio coisada, mas aos pouquinhos começa a fazer assim, de repente parece que, caraca, isso aqui, começa a fazer sentido, acabou. É um tópico que é ir lá e ganhar o teu ponto. Claro que tem umas questões mais abacaxis, mas como regra você vai ver como vai ficando de boa. Vamos continuar falando judicial, vem cá, vem cá, vem cá. Olha só, o controle judicial, que é esse exercido então pelo Poder Judiciário na sua função típica jurisdicional, olha aqui alguns pontos, ó. Ele será feito apenas, vamos lá, primeiro, sobre o aspecto da legalidade. Ele é feito apenas sobre o aspecto da legalidade. E se for verificado que o ato é ilegal, a gente anula. Ah, tá bom. O Poder Judiciário age de ofício? Não. Então, o controle judicial, ele é feito apenas mediante provocação. Ele é feito apenas mediante provocação. O Poder Judiciário não age de ofício, ele age mediante apenas provocação. Então, cuidado com essas regrinhas aí. Já te jogo algumas pegadinhas. Próximo ponto, ó. Próximo ponto. Esse controle judicial que nós estamos vendo, ele pode incidir em atos vinculados e também em atos discricionários. E também em atos discricionários. Contudo, ao analisar ato discricionário, ele olha para o mérito? Não. Quando ele estiver, então, fazendo essa análise de ato vinculado ou ato discricionário, o Poder Judiciário apenas verifica a conformidade desse ato com a lei. Lembrando que é lei em sentido amplo. Pois nós vimos que o Poder Judiciário não analisa o mérito, ele analisa apenas a legalidade. Então, quer ver algumas pegadinhas que a banca pode jogar para você? Vou colocar aqui do ladinho, ó. Ela fala assim, ah, o controle judicial pode ser feito de ofício. O controle judicial pode analisar o mérito. O controle judicial pode revogar o ato. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo isso que eu joguei aqui é mentira. Ó. O controle judicial, ele não é feito de ofício. Ele é feito apenas mediante provocação. O controle judicial, ele não incide sobre o mérito, mas apenas sobre a legalidade do ato. O controle judicial não pode revogar um ato. Se for o caso, o que ele poderia fazer é a anulação. Beleza? Beleza. Mais um detalhezinho. Mais um detalhezinho. Olha só, o controle judicial, como regra, nós temos aqui uma forma, como regra, de controle posterior. Ou seja, de controle dos próprios atos. De controle dos próprios atos. É isso? Não. É controle dos próprios atos? Não. O controle dos próprios atos, olha só como... Entendeu? O controle dos próprios atos é o controle administrativo. Aqui o Poder Judiciário, olha aqui onde ele está, ó, na sua função típica jurisdicional. Cuidado com essas palavrinhas, cara, porque na hora da prova a gente está cansado, a gente está bizonho. Geralmente questões de controle acabam sendo umas das últimas da matéria, a gente vai meio na onda. Então você vai grifando essas partes para não cair na pegadinha, para não deixar passando dessa maneira. Mas vem cá, eu falei para você que ele é o controle posterior, não é? É. Mas por que eu falei como regra? Porque tem exceções. Eu falei como regra? Por quê? Porque tem exceções. Nem sempre ele é posterior. Dá um exemplo de controle prévio. O mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança preventivo é uma forma de controle prévio. Então, quando a gente fala aqui do controle judicial, como regra, ele é um controle posterior, depois que o ato foi praticado. O Poder Judiciário analisa a conformidade do ato com a lei. Lei em sentido amplo, que pega CF, lei ordinária, complementar, delegada, princípio, súmula vinculante, atos normativos, lembra que é amplo. Nesse caso, como regra, é posterior, mas tem casos que ele é feito preventivamente. MS. Preventivo. E ó, fica de olho nessa parte aqui. Caraca, mano, essa parte que eu joguei aqui riscada, 1 bilhão de pegadinhas aqui. Deixa isso bem fixo na cabeça para não cair em nenhuma delas. Beleza? Eu nem tenho mais muita coisa para ficar falando do controle judicial, porque são pontos que nós já vimos. Vamos lá. Controle judicial de legalidade. Ou seja, conformidade do ato com a lei. Se for provocado, o Poder Judiciário anula. A anulação tem efeitos retroativos. Ex tunc. Segue todas aquelas regrinhas. Tudo aquilo que a gente já viu, você aplica aqui. Beleza? Beleza, professor. Então, tá? Pode bater o print aí. Terminar de copiar essa parte. Que agora, o bagulho vai ficar louco. Agora é aquela hora que as crianças choram, que os cachorros se escondem, que o tempo fecha, que as viúvas lamentam e que o bagulho fica louco. Porque agora a gente vai entrar no controle legislativo. Mano do céu, é aqui que a coisa fica louca. Mas ó, relaxa, respira e vamos devagarzinho. Sabe por que o controle legislativo assusta a galera? Porque o cara pega esse troço assim, calma, devagar, um ponto por vez. Eu vou te mostrar no controle legislativo o que é importantíssimo para a prova. Aquilo que se você não souber, você está indo, tá dando mole. Está indo para a prova lá de inocente, de alegre. Já sabe o que acontece com gente inocente, né? Então, aí a gente aos pouquinhos vai complementando. E calma, que a gente vai ver de forma completa esse ponto meio do peru aí que é o controle legislativo, de forma bem completa, mas eu vou te mostrar os pontos mais importantes. A gente vai esquematizando tudo de maneira até um pouco mais parruda. Aí, mais ao final, eu pego alguns desses pontos e vou costurando. E vou costurando fazendo mais alguns esqueminhas, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aí o controle legislativo. Ó, calma, tá? Calma. Deixa desenrolar tudo. Aí desenrolou tudo, eu começo a fazer algumas amarrações. Tipo, a gente vai ver primeiro como ele se desenrola. Aí depois a gente mistura. Ah, sustar contrato, tal, julgar, apreciar. Calma, que aos pouquinhos a gente chega lá. Vem comigo, ó. Vamos então começar essa parte aqui, que é o controle legislativo. Vamos lá. O tal do controle legislativo, óbvio, né? Nós vamos ter mais de um vídeo para tratar dele, porque ele é relativamente grande, mas vamos aí para a primeira parte. O controle legislativo também pode ser chamado, embora não seja muito comum, de controle parlamentar. Beleza? Beleza. De controle parlamentar. Você vai ver agora porque é que a gente preparou o terreno. Você vai reparar que você não vai chegar descalço aqui do nada. A gente já está com chinelinho no pé. A gente já preparou um pouquinho o terreno. Você vai ver como ele vai fluir melhor. Quer ver? O controle legislativo, ele é exercido por quem? Pô, esse é fácil, né? Esse aí até o bisonho que não estudou, se o Tico Teco conversar, ele acerta. O controle legislativo, ele é exercido por quem? Pelo poder legislativo. Pelo poder legislativo. Ah, mas calma. Ele é um órgão de apoio. Vamos começar aí pela regra. Ele é feito pelo poder legislativo. Quando o poder legislativo estiver no desempenho da sua função de fiscalizar. Na sua função fiscalizadora ou fiscalizatória, acho que é a mesma coisa. É aquela função. Coloca a função fiscalizatória, vai ficar mais bonito, né? Fiscalizadora. Fiscalizatória. Nossa função de fiscalizar, que é a função, uma, na verdade, das funções típicas dele. Ok? Ok. Lembra que o poder legislativo, naquele nosso quadrinho lá, tem a função típica e atípica? Então, na função típica, ele tem a função de legislar, não interessa aqui, mas ele tem a função de fiscalizar. Então, quando ele está naquela sua função de fiscalizar, é aqui que nós encontramos. E é uma função que ele tem de fiscalizar a atuação dos três poderes, dele e dos demais poderes também. Mas vamos lá. Quando a gente fala aqui desse controle legislativo? Primeiro ponto. Espera aí que é nessa cor não. Ó, primeiro ponto. As hipóteses de controle legislativo, elas estão expressas na Constituição Federal. Elas estão expressas no próprio texto constitucional. Por quê, Thales? Porque nós temos a regra que é a separação dos poderes, a independência dos poderes executivo, legislativo, judiciário, independentes e harmônicos entre si. Beleza. Tem uma regra na CF. Então, quem pode excepcionar essa regra é a própria Constituição Federal. Aqui nós temos o chamado sistema de freios e contrapesos. Um caso em que um poder está fazendo o controle do ato dos outros. Isso é uma exceção, isso não é uma regra. A regra é a separação dos poderes. Então, justamente por ser uma exceção, as hipóteses precisam estar amparadas constitucionalmente. É um jeito chique de falar. Só pode o que está na CF. Pode vir uma lei. Tem a CF, né? Uma lei infraconstitucional. E ampliar esse rol? Lógico que não. Pensa comigo. O poder legislativo poderia ampliar a sua própria competência para fiscalizar o executivo? Não. Então, como é uma exceção à separação dos poderes, é algo que tem que estar na própria Constituição Federal. Ou seja, vamos colocar algumas observações. Algumas observaçõezinhas, ok? Primeira observação, observação 1. Observação, não pode esse rol, ele, não pode, para fixar o não, hein? Não pode ser ampliado por lei infraconstitucional. Ele não pode. Não pode vir uma lei e ampliar esse rol. Beleza? Beleza, professor? Tá. Observação 2. Uma observaçãozinha também aqui. Nós iremos aplicar o princípio da simetria. Nós iremos fazer aqui uma aplicação do princípio da simetria no âmbito dos estados e dos municípios. Vamos lá. Copia rapidinho para explicar essa parte que não é difícil também, viu? Não é não. Funciona assim. O que nós conversamos? Que a gente já viu. Essas hipóteses, por representarem exceções ao princípio da separação dos poderes, elas devem estar expressas na Constituição Federal. Então, quando a gente trata disso, a gente meio que pensa assim, no âmbito da União, Poder Executivo Federal, Congresso Nacional, pá. Mas, pelo princípio da simetria, a mesma forma de raciocinar a gente leva para o âmbito do Estado. Por exemplo, a Constituição Estadual, ela tem essas regras? Sim, mas regras que devem ser simétricas com as regras da CF. Então, as formas que vai ter ali o controle legislativo no âmbito estadual tem que seguir esse paralelismo, tem que seguir essa simetria com as regras da CF. Por exemplo, não pode ter uma forma de controle ali na Constituição Estadual diferente dessas previstas na CF. Tem que seguir uma simetria. É como se a Constituição Estadual ela reproduzisse o que está na Federal, mas do âmbito estadual. Então tem que seguir a mesma regra, justamente para não ter uma interferência indevida nos poderes. Beleza? Beleza, professor. Mas o ponto mais importante aqui é esse, que não pode uma lei infraconstitucional ampliar esse rol. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui. Então vai, copia que nós vamos para o próximo ponto. Beleza? Beleza. Próxima parte agora. Quando a gente fala do controle legislativo, esse controle, ele é feito, ele alcança o aspecto da legalidade, e olha que interessante, também o aspecto do mérito. Lembra que o poder judiciário não faz análise de mérito? Então, o poder legislativo, ele pode fazer. Mas olha um detalhe importante. Embora ele possa fazer o controle de mérito, ele não pode revogar ato de outro poder. A gente já falou dessa parada também, que revogar é só a própria administração. Então, embora ele faça aí esse controle de mérito, ele também tenha o aspecto de mérito em alguns momentos, não é assim fodarástico o suficiente para chegar a revogar, porque revogar é só a própria administração que praticou o ato. Mas então quanto que ele faz esse de mérito aí, Thales? Ué, Quando o presidente da República vai nomear um ministro do STF, não tem que ter aprovação do Senado? Aham. E nesse caso, o Senado também está fazendo uma análise de mérito. Ele não está olhando só a legalidade. Porque se ele fosse analisar apenas a legalidade, nem precisaria dessa participação dele. Então tem também o mérito envolvido, nós temos uma discricionariedade envolvida. Por isso que essa análise de mérito, que é feita no âmbito do controle legislativo, ela existe. Mas ela não é tão fodarástica ao ponto de revogar atos. Tá entendendo? Acho que sim. Então deixa eu fazer umas perguntas. Deixa eu te perguntar, você fala para mim se está certo, se está errado, se é ou se não é. Vamos lá. Bem simples, tá? Para a gente deixar parada bem resolvida. Controle legislativo é unicamente sobre a legalidade? Não. Beleza. O controle legislativo também pode ser no aspecto do mérito, quando for o caso? Claro. Legal. Embora o poder legislativo, o controle legislativo, possa incidir sobre o mérito, isso permite a revogação de atos? Não pode. Ah, show de bola. Então, tem controle de mérito, mas revogar não pode. É só a própria administração que revoga. Maravilha? Maravilha, Thales. Se quiser lembrar de um exemplo aí de análise de mérito, é a mais clássica. Nomeação de ministro tem que ser aprovada, por exemplo, pelo Senado e tem ali uma análise de mérito envolvida. Show de bola? Muito bem. Próximo ponto ainda. Próximo ponto. Quando a gente fala desse controle legislativo, a gente pega a Constituição Federal. E a Constituição Federal trata desse controle no âmbito da União. Ela trata desse controle no âmbito da União. E no âmbito da União, esse controle é feito a cargo de quem? No âmbito da União, esse controle é feito pelo Congresso Nacional. Ele é feito pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, que realiza esse controle com auxílio do TCU, do Tribunal de Contas da União. E a gente vai falar bastante do TCU, já já, não agora, não agora. Mas a parte básica, quem faz então o controle legislativo? Olha, falando do controle legislativo, a gente pega aqui no âmbito da União, é feito pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU. Nós vamos ver que o TCU, embora tenha esse nome Tribunal de Contas da União, ele não é um órgão do Poder Judiciário. Na verdade, ele não é órgão nem do Poder Legislativo. Ele é um órgão independente, tipo o Ministério Público, mas que trabalha coladinho ali com o Poder Legislativo, auxiliando ele na sua função típica de fiscalizar. Mas aí a gente vai falar do TCU um pouquinho mais para frente. Só levantei a lebre. Aí lembrando que pelo princípio da simetria, pelo princípio do paralelismo, a gente segue na mesma vibe no âmbito dos estados, por exemplo, Tribunal de Contas do Estado. Muito bem. Agora, olha só. Quando a gente fala aqui do controle legislativo, podemos dividir nas seguintes modalidades. Podemos dividi-lo nas seguintes modalidades. Olha só. Nós temos o controle parlamentar direto. Ai, que nome difícil. Cara, controle parlamentar direto. É o controle diretamente feito pelo parlamento, diretamente feito pelo executivo, pelo Congresso, pelo Senado, pela Câmara, pelas mesas das casas. Mas também existe aqui o controle feito pelos tribunais de contas. Então, olha que interessante. Nós temos aqui o controle parlamentar direto, que são os casos que nós vamos ver aqui, do próprio parlamento, do próprio legislativo fazendo, tipo o Congresso, as casas legislativas, o Senado, pelas mesas, até mesmo uma CPI, e tenho feito pelo Tribunal de Contas, pelos Tribunais de Contas, beleza? Beleza. Então, olha só, a gente vai agora fazer o seguinte, pegar as modalidades e ver como cada uma funciona. Quando a gente fala do controle parlamentar direto, nós temos uma subdivisão. Então, olha o que a gente vai fazer agora. Vimos características gerais, beleza? Combinado? Tudo de boa? Vimos as partes gerais. Legal. Vimos noçõezinhas gerais do controle legislativo. Agora, no que tange aqui as modalidades. Primeiro, nós vamos começar a ver o controle parlamentar direto. Aí depois a gente bate o controle do Tribunal de Contas. E aí depois, feito tudo isso, eu faço algumas amarrações e alguns resuminhos dos pontos mais cobrados. Legal? Então vem aqui comigo, ó. Vou trocar de tela, hein? Se bobeou aí, bate print, copia rapidinho. E vou te mostrar um esqueminha. Quando a gente fala do controle parlamentar direto, a primeira modalidade, olha como funciona. Então a gente vai começar essa parte aqui, ó. Nós vamos começar então analisando o controle parlamentar direto. Beleza? Beleza. O controle parlamentar direto, ele abrange diversas atribuições. O controle parlamentar direto, ele abrange... Eu estou pegando o que nós vimos ali há pouco, estou ampliando, tá? Ele abrange as atribuições. Primeiro, do Congresso Nacional. Nós temos algumas atribuições que são do Congresso Nacional. Beleza. Aí nós temos algumas atribuições que são das casas legislativas. Então tem coisa que é do Congresso. Tem coisa que é das casas legislativas, que pode ser feito pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Qualquer um dos dois. Aí nós temos algumas atribuições que são específicas do Senado. Algumas que são próprias do Senado Federal. Temos algumas atribuições que pertencem, coisas que podem ser feitas pelas mesas legislativas, então não precisa do plenário, pode pela própria mesa legislativa. Vou colocar aqui, ó, só pela mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, bem menos cobrado essa parte, mas a gente vai falar um pouquinho. E tem também a famosa CPI, as atribuições das comissões parlamentares de inquérito. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui. Então, quando a gente chega nessa parte do controle parlamentar direto, nós temos essa divisão, ok? Ok. Aí lembrando que tem também as dos tribunais de contas, mas a gente vai descascar esse abacaxi todinho primeiro. A hora que ele estiver limpinho, descascadinho, bonitinho, a gente parte para o próximo abacaxi, que é o tribunal de contas. Aí, velho, é só a gente pegar um melzinho de cada um deles. Beleza? Beleza. Então falamos aí do controle legislativo, entramos nas noções gerais. Até aqui, tá de boa. Tá tranquilo, cuidado com detalhes, tá? São esses detalhes aqui que a banca vai cobrar, mas se você entendeu, vai que é uma beleza. Aí na próxima aula, nós vamos continuar falando aqui do controle parlamentar direto, logicamente seguindo a ordem, falando das atribuições do Congresso Nacional, e aí a gente vai na sequência, beleza? Muito obrigado, bons estudos, um grande abraço, até a próxima aula.